João Sansão, qual a importância desta data e por que ela deve ser celebrada?
É uma data muito importante, Marconi, porque celebra não apenas o Dia Nacional do Motociclista, mas celebra sim um estilo de vida. Estilo de vida do vento no rosto, da sensação de liberdade, da agilidade que a motocicleta traz. Então, seja de forma profissional ou por hobby, muitas pessoas preferem a motocicleta, o veículo duas rodas, ao veículo quatro rodas. Por isso, se trata não apenas do pilotar, mas um estilo de vida que faz parte da vida de muitos campo-formosenses, inclusive. E por que deve ser celebrada? Só para você ter uma ideia, segundo dados do mês de maio de 2021, só em Campo Formoso nós temos 7.308 motocicletas cadastradas no sistema do Detran. Então são muitas motocicletas, são muitos motociclistas e deve ser celebrado de uma forma de conscientização para mostrar a esses motociclistas que o veículo motocicleta, a moto é um ótimo veículo, mas que deve ser usado com consciência, com prudência e com respeito.
O que é a direção defensiva para os condutores de motocicleta?
A melhor definição que eu tenho para a direção defensiva é dirigir de forma a evitar acidentes ou ainda reduzir as consequências dos acidentes tidos como inevitáveis. Lembrando que quando a lei mudou em abril, também mudou a nomenclatura para acidentes de trânsito. Hoje é chamado de sinistros de trânsito. Então, é dirigir de forma a evitar os sinistros de trânsito ou reduzir as consequências desses sinistros, independente dos erros dos outros usuários das vias, quer seja motorista, quer seja motociclista, quer seja pedestre. Independente dos erros dos usuários, independente das condições locais, das condições adversas, você vai evitar o acidente, adotar uma postura segura, adotar uma postura preventiva para evitar o acidente. Os acidentes, eles são produzidos por imprudência, negligência e imperícia. A imprudência está presente na imensa maioria dos acidentes, como por exemplo, o excesso de velocidade, o uso do álcool e o uso do celular na direção do veículo, quer seja duas rodas, quer seja quatro rodas. Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, o excesso de velocidade está presente em mais de 70% dos acidentes no Brasil. O uso do álcool vem em segundo lugar, o uso do celular vem em terceiro lugar em causar acidentes no Brasil. E nós temos, no caso dos motociclistas, um agravante que é o não uso do capacete ou uso inadequado. Muitas vezes a pessoa não usa capacete ou usa com a viseira aberta, com a cinta jugular, que é aquela que passa embaixo do queixo para segurar o capacete numa eventual queda, a pessoa não afivela adequadamente. Só lembrando para vocês que pilotar com a viseira aberta ou com a cinta jugular folgada ou não afivelada de forma adequada é uma infração média, 4 pontos no prontuário e R$ 88 o valor da multa. E pilotar sem o capacete, infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. Tanto o piloto quanto o passageiro devem estar usando um capacete adequado, um capacete que vá proteger sua cabeça no caso de acidentes. Então, a direção defensiva, algumas dicas são reduzir a velocidade, adotar uma velocidade compatível, uma velocidade adequada com as condições locais, as condições de visibilidade, as condições de tempo, chuva. Se está chovendo, tem que reduzir essa velocidade. Nem sempre a velocidade que está regulamentado para a via, que está lá na placa, é a velocidade adequada para aquele momento, para aquela situação. Então, adotar uma velocidade compatível com aquela realidade. Muitos acidentes, como eu falei, são mais de 70% dos acidentes no Brasil. A principal causa é o excesso de velocidade.
Estamos entrevistando o instrutor de trânsito João Sansão, falando sobre o Dia do Motociclista. João, os motociclistas passam por diversas fases de instruções na autoescola, passa por exames no Detran. E mesmo assim, quando estão usando motocicletas, eles provocam acidente e sofrem acidentes. Continuam praticando erros. Por que isso acontece?
Os acidentes são produzidos por um ou vários fatores, sendo o fator humano a principal causa de acidentes no Brasil, trazendo negligência, imprudência e imperícia. Eu vou tratar primeiro da imperícia. É a falta de habilidade, a falta de domínio da máquina. Há 12 anos trabalhando nessa área de educação e habilitação de condutores, eu sou um crítico da legislação de trânsito relativa à formação de condutores, que é exigido o mínimo de 20 horas aula para cada categoria. 20 horas aula de carro, se for fazer categoria B, 20 horas de moto, se for fazer categoria A. E especialmente na moto, a situação é mais crítica, porque é num circuito fechado, de primeira marcha, sem acelerar. A pessoa é obrigada a fazer um zigue-zague, slalom, duas ou três curvas, dependendo da pista que a pessoa está treinando, um 8 para simular curvas. E em alguns lugares tem a prancha, que é para ver se o condutor, o futuro habilitado, mantém o veículo em linha reta. Então, é muito pouco tempo para dominar um veículo de forma adequada. A pessoa não aprende a descer uma ladeira, a subir uma ladeira, muitas vezes não aprende a mudar de marchas. Tudo bem que tem alguns locais, algumas cidades que tem uma pista maior, que já é exigido pelo próprio Detran local que mude de marcha, segunda, terceira marcha, e assim ajuda esse condutor a ganhar mais habilidade e mais domínio do veículo. Mas de uma forma geral, via de regra, a formação do condutor brasileiro é muito deficiente, é muito precária, é pouca aula. Imagina só, a pessoa nunca teve contato com a moto, nunca teve contato com o carro. Vai fazer 20 horas aula de moto, num percurso fechado. Não aprende mudar de marchas. Não aprende a acelerar e desacelerar de forma adequada, frear no momento certo. Ele cai no trânsito, está totalmente inexperiente, sem habilidade para conduzir um veículo de forma segura e adequada. Então, nesse ponto aí da imperícia, para mim é um erro da legislação de trânsito, através da resolução 789, que trata da formação e habilitação de condutores, porque exige esse mínimo e as pessoas geralmente só fazem esse mínimo de 20 horas aula para se habilitar. E depois não querem mais treinar, já acha que é o piloto, monta na moto e acaba muitas vezes se matando, porque não tem o domínio da moto, entendeu? Outras vezes é por imprudência, excesso de velocidade, excesso de álcool ou dirigir sob a influência de álcool, falta de atenção, falta de bom senso, falta de prudência para dirigir, para conduzir esse veículo de duas rodas. E aí entra a questão também do processo de habilitação. Fez as 20 horas de aula de moto, está habilitado, vai para um local mais tranquilo, para um local seguro e aprende a mudar de marchas, aprende a dominar o veículo de forma adequada, de forma segura, só para depois você ir para as ruas. Aí começou a ganhar habilidade nas ruas, pode pilotar num local mais movimentado. Mas aí também entra a prudência, entra o bom senso. Eu sei, eu tenho consciência que o meu processo de formação como condutor de motocicleta não foi muito bom. Então eu vou procurar treinar, vou procurar ganhar mais habilidade no domínio daquele veículo para eu não me envolver em acidentes, não produzir acidentes e não causar lesões nos outros também. E infelizmente, a infinita maioria é por imprudência. É quando as pessoas, conhecendo a lei, sabendo que não pode acelerar demais, sabendo que não pode dirigir de forma desatenta ou descuidada, sabendo que não pode dirigir sob a influência de álcool, sabendo que não pode dirigir ou pilotar, no caso que eu vou falar, pilotar sem capacete ou com capacete com a viseira aberta ou a cinta jugular solta, e mesmo assim a pessoa comete esses erros. Então, é se expor aos riscos desnecessariamente. E isso produz muitos acidentes no Brasil.
Em Campo Formoso, existem muitos acidentes, principalmente nos finais de semana. E a gente percebe, João, que o uso de bebida alcoólica e a falta do capacete são problemas graves. O que é que você tem a dizer sobre esta situação?
É muito preocupante essas ações dos condutores, Marconi. E um erro gravíssimo. Uma total irresponsabilidade das pessoas que cometem esse tipo de ação. Como eu já havia dito antes, dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é uma infração gravíssima, multa multiplicada em 10 vezes, que dá o valor de R$ 2.934,70, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É um prejuízo para o condutor. Se esse condutor flagrado no bafômetro, o teste do bafômetro der mais de 0,30, aí já é um crime de trânsito, detenção de 6 meses até 3 anos. O que fazer para evitar essas ações, o comportamento inadequado do condutor? Fiscalização. O trânsito, a segurança no trânsito é colocado em 3 pilares. Educação, engenharia e o esforço legal. O esforço legal é a fiscalização de trânsito, a aplicação da lei. Se a pessoa passou por um processo de habilitação, viu lá na autoescola que não pode dirigir sob a influência de álcool, que não pode pilotar sob a influência de álcool, ele foi educado para não fazer isso. E mesmo assim ele está fazendo, aí é hora de ter uma correção, né? Por isso que o valor da multa é muito alta e para mim ainda está baixo, deveria ser um pouco maior. Tem países aí que quando a pessoa é pega dirigindo sob a influência de álcool, ele perde o direito de dirigir para o resto da vida, nunca mais ele dirige. No Brasil ainda tem essa colher de chá. Então é fiscalização, é pôr a polícia fiscalizando, inibindo os comportamentos, porque muitas vezes, infelizmente, o condutor brasileiro só respeita as leis na frente da viatura da polícia. Quantos de vocês conhecem a pessoa que só coloca o cinto de segurança quando vê a viatura da polícia ou do agente de trânsito? Quantos só baixa o capacete quando vê a viatura da polícia? O capacete, o cinto de segurança, não é para apenas não ser autuado. É para você não se ferir ainda mais num acidente de trânsito. Então, a única solução que eu vejo para isso é o terceiro pilar da segurança para o trânsito, que é a fiscalização. Polícia na rua, polícia fiscalizando, autuando, aplicando o flagrante quando necessário para coibir. Porque tanto vai servir para aquele cidadão que cometeu a infração, quanto vai servir para os demais como exemplo. Está tendo fiscalização, então vamos parar de beber, ou vamos beber e não vamos pilotar porque é salgado, eu vou perder minha habilitação. Então, as pessoas vendo isso, eu acredito que tem como exemplo e vão pensar duas vezes antes de cometer esse tipo de ação, que é um erro gravíssimo. Eu faço uma pergunta: como você, condutor de motocicleta, como você, condutor de veículo automotor, se sentiria se atropelasse e matasse alguém por estar dirigindo sob a influência de álcool? Analise isso. Ou ainda, como você se sentiria se um motorista ou motociclista embriagado atropelasse e matasse alguém da sua família? Não precisa responder, só reflete e nunca mais comete esse erro, dirigir sob a influência de álcool. É uma tremenda irresponsabilidade, porque além da sua vida estar sendo colocada em risco, a vida dos outros que não tem nada a ver. Tá? Então não cometa isso. Além de uma infração de trânsito, dependendo da quantidade, pode ser crime de trânsito também. E o capacete, Marconi? Também fiscalização. Porque as pessoas só começam a mudar a atitude quando começa a doer no bolso. Então é multar, multar e multar. Por quê? A mesma coisa que eu falei anteriormente da questão do álcool. A pessoa viu na autoescola que precisa usar capacete para pilotar a motocicleta, que não usar o capacete é um risco, e continua. Então, se você teve orientação e você faz tudo o contrário, tem que corrigir, tem que castigar, e o castigo é a multa. Eu não vejo outra ação. Ah, tem que fazer campanhas educativas. Tem que fazer campanhas educativas, sim. Mas se mesmo com tantas campanhas educativas que passam na televisão, que os órgãos de trânsito fazem, as pessoas não se conscientizam, tem que aplicar a lei. Amigão, usa o capacete ou vai tomar multa. É uma multa gravíssima e suspensão do direito de dirigir também. Então, como eu havia dito, são três pilares da segurança para o trânsito: educação para o trânsito, engenharia de tráfego e o esforço legal. O esforço legal, fiscalização, aplicação das leis. Então, tem que existir uma fiscalização segura, uma fiscalização adequada, com pessoas competentes para aquilo, para coibir os comportamentos e evitar os acidentes. Imagina só, o crânio humano, ele tem aproximadamente, em média, de 5 a 7 milímetros de espessura. É bem pequenininho, é bem fininho. Se você está pilotando a sua motocicleta sem capacete, vem a sofrer um acidente, cair, o chão, o asfalto paralelepípedo é mais duro do que a sua cabeça. Então, você batendo a cabeça no chão vai sofrer um traumatismo craniano, possivelmente vai ficar em coma, vai ficar um bom tempo na UTI, se não vir a óbito. Então, pensa nisso antes de colocar a sua vida em risco. Ah, mas morreu, infelizmente morreu, tal. E se ficar inválido em cima de uma cama? Você gostaria? Eu pergunto a você, motociclista, você gostaria de ficar inválido em cima de uma cama, as pessoas tendo que trocar a sua fralda? Ninguém gostaria de estar numa situação dessa. Então, para evitar esse tipo de situação, usa capacete, um capacete bom, um capacete adequado para o tamanho da sua cabeça e que esteja afivelado e a viseira fechada.
Obrigado por nos atender. Boa tarde.
Eu que agradeço o convite, Marconi. É sempre uma satisfação muito grande falar com vocês. Você, o Macário, o Sérgio, o Leandro. É sempre muito bom falar com vocês e espero que tenha ajudado. Parabéns a todos os motociclistas, todos os chamados motoqueiros. E tenham prudência, tenham juízo, tenham bom senso e respeito. Respeito à sua vida, respeito às leis de trânsito e respeito à vida dos outros usuários do trânsito. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.